Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, muito boa tarde para você. Hoje é quarta-feira, 17 de setembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Ana Gabriela Salles e te faço companhia até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Então fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. E comigo no estúdio hoje o Paulo Meirelles, é Alves de férias, hein? Nos trabalhos técnicos e a Estefânia Lima também. Com a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Bolsa Família de setembro começou a ser pago hoje, de acordo com o número final do NIS. Esse novo ciclo alcança 19 milhões de famílias. A Erika Braz tem as informações no boletim do MDS.
Com investimento superior a 12 bilhões e 960 milhões de reais, o Bolsa Família de setembro começa a ser pago nesta quarta-feira, dia 17, e vai até o dia 30 deste mês. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome informa que são mais de 19 milhões de beneficiários, com valor médio de R$ 682,22. Recebem no primeiro dia de transferência os beneficiários com o número de identificação social, o NIS, terminado em 1, e assim por diante até o dígito final 0. O NIS está disponível no cartão do Bolsa Família. Em 505 municípios brasileiros, o pagamento foi unificado. Isso significa que todas as famílias recebem logo no primeiro dia, independente do NIS. Estes municípios estão localizados no Paraná, Rio Grande do Sul, Piauí e Sergipe, e estão em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal. Este mês, o adicional de R$ 150,00 do benefício Primeira Infância chega a cerca de 8 milhões e 410 mil crianças de 0 a 7 anos incompletos. Já o adicional de R$ 50,00 pago a crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos alcança mais de 14 milhões e 450 mil beneficiários em setembro. Cerca de 623 mil gestantes contam com acréscimo de R$ 50,00 no benefício e mais de 302 mil lares recebem adicional de R$ 50,00 correspondente ao benefício variável Nutris, destinado às famílias que tenham crianças de 0 a 6 meses de idade para auxílio na amamentação. Mais informações, acesse gov.br/mds. Reportagem Érica Braz.
Olha, em mais de 500 municípios, o pagamento para todos os beneficiários foi unificado e realizado hoje. São famílias de cidades afetadas por chuvas ou estiagem. A Érica Braz volta com essas informações.
Neste mês de setembro, o pagamento do Bolsa Família foi unificado em 505 municípios brasileiros. Neles, todos os beneficiários vão receber no primeiro dia da transferência, 17 de setembro, independente do NIS, o número de identificação social. A medida alcança mais de 599 mil lares em 4 estados. No Piauí, são 2 municípios, Anísio de Abreu e Pimenteiras, que estão em situação de emergência por conta da seca severa que assola a região. No Sergipe, são 4 municípios, Carirá, Nossa Senhora da Glória, Porto da Folha e Tobias Barreto, que estão em situação de emergência por conta da estiagem prolongada. No Paraná, são 2 municípios, Boa Vista da Aparecida e Santa Mariana, que estão em situação de emergência por conta de prejuízos causados por tempestades. No Rio Grande do Sul, todos os 497 municípios estão em estado de calamidade pública desde maio de 2024 por conta de enchentes. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome adota a quebra do calendário escalonado para amenizar as dificuldades enfrentadas pela população que vive em áreas afetadas por desastres climáticos. A unificação do pagamento do Bolsa Família é válida por 2 meses. Caso a situação de emergência ou estado de calamidade passe desse período, o município deve renovar a solicitação de unificação do calendário por outros 2 meses. Mais informações? Acesse gov.br/mds. Reportagem Érica Brás.
E olha que bacana, no nosso portal radiogov.ebc.com.br você encontra um boletim de cada estado sobre o pagamento do Bolsa Família desse mês. Por exemplo, quer saber qual o valor médio recebido pelas famílias aí no Ceará? Tem lá. Quer saber quantas famílias recebem um benefício esse mês no Paraná? Também tem. Então fica a dica. Bom, vamos seguindo e mudando de assunto. O Brasil condenou uma nova ofensiva terrestre de Israel na cidade de Gaza e pediu o cessar-fogo imediato. Cláudio Mário Carvalho tem os detalhes.
O governo federal brasileiro condenou a nova incursão terrestre de Israel contra a cidade de Gaza, iniciada na madrugada da terça-feira 16. Segundo nota oficial, a ação representa grave violação do direito internacional e agrava a crise humanitária já instalada na região. De acordo com o comunicado, os ataques recentes resultaram em deslocamentos forçados, destruição de prédios residenciais, restrições à entrada de alimentos e medicamentos e fome crônica entre os civis palestinos. O governo alerta que a ofensiva ameaça a vida de centenas de milhares de pessoas, além dos reféns ainda mantidos em Gaza. Na nota oficial, destacou o relatório do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, que acusa Israel de cometer atos de genocídio contra a população palestina. O Brasil defende investigação e responsabilização por violações de direitos humanos. Na declaração, o governo pede o cessar-fogo permanente, libertação dos reféns e retirada completa das forças israelenses da faixa de Gaza. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Agora a gente te atualiza sobre as novas moradias do Minha Casa Minha Vida pelo país. Na última semana, mais de 2.700 unidades habitacionais começaram a ser construídas. Luciano Barroso.
No período de 9 a 15 de setembro, 2.747 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, MCMV, começaram a ser construídas em várias regiões do país. São 61 obras ao todo, sendo 52 na modalidade rural e 5 na modalidade urbano pelo Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, e 4 na modalidade Entidades pelo Fundo de Desenvolvimento Social, FDS. Na modalidade urbano, destinada a famílias com renda de até R$ 2.850, Salvador, Bahia, iniciou a construção do residencial Vila Capistrano, com 48 unidades. Em João Pessoa, na Paraíba, o Jardim dos Coqueiros vai ter 200 moradias. Em Pedro II, no Piauí, o residencial Margarida vai contar com 100 unidades. No sul do país, Itapema, Santa Catarina, deu início ao empreendimento habitacional Moradas Landuí, com 160 moradias. Em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, foi iniciado o loteamento popular Campo Verde, com 90 unidades. Ao todo, cerca de 10 mil pessoas devem ser beneficiadas pelo início das construções. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Barroso.
Essa notícia agora vai para a população de BH. Recursos do novo PAC vão financiar ônibus elétricos, faixas exclusivas de transporte coletivo e outras obras na capital mineira. Os contratos somam R$ 770 milhões de reais. Luciano Barroso de volta.
Em cerimônia no Palácio do Planalto, nesta terça-feira, dia 16, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a assinatura de contratos entre o governo federal e a Prefeitura de Belo Horizonte, que somam mais de 770 milhões em investimentos. Os recursos do novo PAC vão ser destinados à compra de 100 ônibus elétricos e de 50 equipamentos de recarga, implantação de 64 quilômetros de faixas exclusivas de transporte coletivo, além da ampliação de ciclovias e da instalação de infraestrutura para bicicletas e obras de drenagem no Parque Linear Ribeirão do Onça. Também são previstas áreas de lazer, sistemas agroflorestais, hortas urbanas e espaços de regeneração natural. Os empreendimentos contam com quase 743 milhões em financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, além de cerca de 43 milhões em contrapartida da Prefeitura. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Barroso.
Ainda em Minas Gerais, a Operação Rejeito, deflagrada pela Controladoria Geral da União e Polícia Federal, prendeu hoje suspeitos ligados a crimes ambientais e de mineração irregular, além de bloquear R$1,5 bilhão em bens. Claudimário Carvalho.
A Controladoria Geral da União, a CGU e a Polícia Federal deflagraram nesta quarta-feira, 17, a Operação Rejeito em Minas Gerais. A ação investiga uma organização criminosa acusada de corrupção, lavagem de dinheiro e exploração ilegal de minério de ferro em áreas de preservação e locais tombados com graves impactos ambientais. Segundo as apurações, o grupo teria corrompido servidores públicos para obter licenças ambientais fraudulentas e neutralizar a atuação do Estado, dificultando as fiscalizações. As atividades ilícitas renderam pelo menos R$1,5 bilhão e projetos em andamentos ligados à organização podem ultrapassar R$18 bilhões em valor econômico. A Justiça Federal determinou 79 mandados de busca e apreensão, 22 prisões preventivas, afastamento de servidores, bloqueio de ativos e suspensão de empresas envolvidas. Os investigados podem responder por crimes ambientais, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Denúncias sobre o caso podem ser feitas de forma anônima pela plataforma fala.br da Controladoria Geral da União. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Bom, agora vamos para a região Nordeste, porque o estado de Pernambuco garantiu o Código de Endereçamento Postal, nosso famoso CEP, para todas as favelas do estado, graças a uma parceria entre a Secretaria Nacional de Periferias e os Correios. Claudimário Carvalho volta com esses detalhes.
O Ministério das Cidades divulgou nesta quarta-feira, 17, que Pernambuco atingiu um marco inédito. Todas as 849 favelas e comunidades urbanas do estado agora possuem CEP. O resultado faz parte do programa CEP para Todos, realizado em parceria entre a Secretaria Nacional de Periferias e os Correios. Agora, cada comunidade está oficialmente registrada no Sistema de Endereçamento Nacional, o que dá acesso a direitos básicos, maior inclusão social e o reconhecimento oficial dos territórios. O programa prevê 3 etapas. A primeira, já concluída em Pernambuco, é a criação de um CEP único para cada comunidade. Em seguida, será feito o processo de CEPs por ruas e vielas em territórios do programa Periferia Viva, além da instalação de agências dos Correios e da ampliação do atendimento postal em 100 comunidades do país. Além de Pernambuco, Acre e Ceará também universalizaram o endereçamento em suas favelas. A meta nacional é garantir CEP a todas as comunidades urbanas brasileiras até 2026. Para apoiar os gestores municipais, o Ministério das Cidades lançou o Guia Prático de Endereçamento em Periferias, que orienta como incluir becos, vielas e escadarias nos registros oficiais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O Defesa Civil Alerta está chegando no norte do país para ampliar a rede nacional de proteção. O sistema começa a operar na região nesse sábado, dia 20, e quem conta é o Diego Freitas.
No próximo sábado, dia 20, o sistema Defesa Civil Alerta vai ser implementado na região norte. A ferramenta, que já enviou 433 alertas para Sul, Sudeste e Nordeste, amplia a rede de comunicação da Defesa Civil Nacional para informar a população sobre riscos de desastres e reforçar a capacidade de resposta das autoridades. O sistema envia mensagens de textos e avisos sonoros diretamente para celulares em áreas de risco. Os alertas aparecem em destaque na tela dos aparelhos e podem soar mesmo em modo silencioso. O serviço é gratuito, não exige cadastro e depende da cobertura de telefonia móvel em redes 4G ou 5G. Desde o fim de 2024, foram emitidos 362 alertas severos, 56 extremos e 15 de demonstração. São Paulo e Santa Catarina registram 160 alertas cada e Minas Gerais 40. As principais ocorrências foram chuvas intensas, tempestades, deslizamentos de terra e inundações. O envio de mensagens ocorre por vários canais, como SMS, WhatsApp, Telegram e TV por assinatura. Atualmente, cerca de 1.200 agências estão capacitadas para operar o sistema em todo o país. O Centro-Oeste vai ser a próxima região a receber a tecnologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Diego Freitas.
Você já ouviu falar no CAD Impacto? É o Cadastro Nacional de Empreendimentos de Impacto que ultrapassou 1.000 adesões essa semana. Quem explica como funciona é o Diego Freitas.
O Cadastro Nacional de Empreendimentos de Impacto, o CAD Impacto, registrou 1.053 negócios inscritos até 16 de setembro. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a plataforma foi criada para mapear e dar visibilidade a empresas e iniciativas que combinem resultados financeiros com impacto social e ambiental positivo. Dos empreendimentos cadastrados, cerca de 60% estão em nível ouro, que inclui sustentabilidade financeira e mensuração de impacto, 30% no nível bronze, com dados básicos, e 10% no nível prata, com informações sobre modelo de negócio e governança. O Ministério afirma que o CAD Impacto não oferece crédito, financiamentos ou incentivos fiscais. Também não substitui outros registros públicos ou privados, nem gera certificações. Para participar do CAD Impacto, o empreendedor deve possuir conta gov.br e preencher o cadastro pelo computador ou notebook, pois a plataforma não tem compatibilidade com dispositivos móveis. O endereço eletrônico é cadimpacto.mdic.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Diego Freitas.
Bom, continuando aqui com o nosso giro de notícias, deixa eu me encontrar aqui, que deu um pulo aqui o nosso sistema. Vamos para a Lauda. Pronto, vamos falar aqui do programa Brasil Sorridente, que desde 2004 oferece serviços gratuitos como tratamentos de canal, próteses e cirurgias, além de ações de prevenção. A gente sabe que é muito caro, né, o custo do tratamento dentário na rede privada, né, com profissionais particulares. Então, muito importante essa iniciativa do Brasil Sorridente, que oferece esse tipo de tratamento gratuitamente. Tem mais de 33 mil equipes de saúde bucal atuando em unidades básicas de saúde, centros de especialidades odontológicas e laboratórios regionais de prótese dentária. E esse balanço que saiu mostra que entre 2022 e 2024, os investimentos subiram de 1,5 bilhão de reais, olha só, para 4,3 bilhões de reais. E esse ano está prevista a entrega de 800 novas unidades odontológicas móveis. Com isso, a frota chega a 900 veículos que devem atender aí 2 milhões e 800 mil pessoas. Agora a gente vai de boletim MEC, porque o ministro da Educação, Camilo Santana, se reuniu na última terça-feira, ontem, né, com 12 estudantes aprovados para institutos federais. Eles foram aprovados antes de concluírem o ensino fundamental por meio do programa Partiu IF. Roda aí, Boró!
O ministro da Educação, Camilo Santana, participou de um encontro com 12 alunos aprovados em institutos federais. O evento aconteceu nesta terça-feira, 16 de setembro, no Ministério da Educação. Os estudantes convocados foram aprovados antes da conclusão do ensino fundamental, por meio do Programa Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades, mais conhecido como Partiu IF. Dentre os estudantes, 5 são do Instituto Federal do Ceará e 7 do Instituto Federal de Santa Catarina. Além da parabenização pelo desempenho dos alunos nas provas, o ministro destacou também a expansão do programa.
E fizemos aqui uma longa conversa, um bate-papo maravilhoso com os nossos alunos do Partiu IF, os cursinhos para os alunos do nono ano do ensino fundamental se prepararem para ingressar nos campi de institutos federais em todo o Brasil. Hoje já são quase 26 mil alunos nessa primeira turma, mais de 640 campos em todos os institutos federais do Brasil, espalhados por todas as regiões. E eu queria dizer que essa é uma oportunidade que a gente está dando a alunos, né, do ensino fundamental ingressarem nessa rede de instituições. O presidente Lula está ampliando esse ano mais 100 novos institutos federais no Brasil. Vamos chegar a 786 campos, vamos chegar a 1.000.
O programa é voltado para alunos da rede pública do nono ano e que se autodeclararem negros, quilombolas, indígenas ou pessoas com deficiência. O objetivo é reduzir desigualdades educacionais e ampliar o acesso desses estudantes nos institutos federais. Além disso, é ofertada uma bolsa mensal de R$ 200,00, aulas e atividades voltadas para a recuperação das aprendizagens dos alunos. Para mais informações, acesse nossas redes e o nosso portal gov.br/mec. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Reportagem Lorena Coelho.
Agora uma informação de momento. A Câmara dos Deputados analisa agora a medida provisória que amplia o alcance da tarifa social de energia elétrica e permite a adoção de tarifas diferenciadas por horário, pré-pagamento e áreas de elevada inadimplência. É uma matéria importante, né, para o governo federal. Ontem o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se disse confiante com a aprovação dessa matéria, que vence hoje, né? Então ela precisa ser analisada e aprovada ainda hoje no Congresso para passar a valer. Conhecida aí como a MP da Conta de Luz, a gente segue acompanhando e qualquer novidade você encontra no nosso site, né, o Rádio Gov. .ebc.com.br, ou a gente te conta aqui ainda hoje no Assunto Federal. Mais uma informação: daqui a pouquinho, às 5 da tarde, o presidente Lula sanciona no Palácio do Planalto o projeto de lei que dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. É o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, o ECA Digital. Essa proposta foi aprovada no fim de agosto e obriga as plataformas digitais a tomarem medidas razoáveis para prevenir riscos de crianças e adolescentes acessarem conteúdos ilegais ou considerados impróprios para essas faixas etárias. Além disso, a proposta prevê regras para supervisão dos pais e responsáveis e exige mecanismos mais confiáveis para verificação da idade dos usuários de redes sociais. Você deve lembrar que esse tema ganhou destaque nacional após o influenciador Felipe Bressanin, conhecido como Felca, publicar um vídeo que denuncia a adultização e a exploração sexual de crianças e adolescentes para a criação de conteúdo na internet. E a Rádio Gov vai transmitir ao vivo, via satélite, essa cerimônia de sanção presidencial lá no Palácio do Planalto, daqui a pouquinho, a partir das 5 da tarde.
O Brasil é um país soberano, que sabe dialogar, mas sem baixar a cabeça. E diante das ameaças à nossa economia, nós temos o Plano Brasil Soberano. Serão 30 bilhões de reais em crédito para empresas impactadas que se comprometerem a preservar os empregos. Também já abrimos 400 novos mercados pelo mundo. Tudo para proteger nossa economia e o povo brasileiro. Nosso setor produtivo não vai perder a sua força e a nossa gente vai seguir em frente. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Assunto Federal.
Agora a gente vai saber como fica a previsão do tempo, como tá a previsão do tempo para todas as regiões do país amanhã. Roda aí a previsão, Boró.
Previsão do tempo para quinta-feira, 18 de setembro de 2025. Centro-Oeste. Em Goiânia, Goiás, a quinta-feira vai ser de céu encoberto, com os termômetros registrando mínima de 22 e máxima de 36 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 60 a 20%. Diamantino, Mato Grosso, comemora aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 38 graus. A umidade relativa do ar é de 80 a 25%. Nordeste. Natal, no Rio Grande do Norte, apresenta tempo claro durante o dia, mas a previsão para a noite é de muitas nuvens. A temperatura marca mínima de 23 graus e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar vai de 90% a 50%. Feira de Santana, na Bahia, festeja aniversário com tempo encoberto nesta quinta-feira. A temperatura mínima é de 17, a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar varia de 95% a 40%. Norte. Rio Branco, no Acre, vai ter céu encoberto com chuvisco nesta quinta-feira. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 50%. Em Manaus, no Amazonas, a previsão é de céu encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 27 graus e a máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 50%. Sudeste. Em São Paulo, capital paulista, a quinta-feira vai ser de tempo encoberto, a temperatura mínima é de 13 graus e a máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar, de 100 a 40%. Espera Feliz, Minas Gerais, faz aniversário com tempo encoberto e possibilidade de chuviscos. A temperatura mínima é de 16 e a máxima, 26 graus. A umidade relativa do ar vai de 100 a 45%. Sul, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A previsão é de céu nublado durante toda a quinta-feira, com os termômetros registrando mínima de 17 graus e máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 95% e 40%. Boa Ventura, de São Roque, no Paraná, celebra aniversário com tempo encoberto. Os termômetros registram mínima de 11 graus e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 20%. Você ouviu a previsão do tempo para quinta-feira, 18 de setembro de 2025, com informações do INEMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Barroso.
Agora é hora de mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades aniversariantes da quinta-feira, dia 18 de setembro, que o Luciano Barroso trouxe aí para a gente, né? Parabéns, então, para Diamantino, em Mato Grosso, Feira de Santana, na Bahia, Espera Feliz, em Minas Gerais e Boa Ventura de São Roque, no Paraná, que fazem mais um ano amanhã. Será que é feriado municipal? Acho que sim, né? Para a galera curtir aí o aniversário da cidade. E agora é hora do Comunica BR, da gente trazer aqui como os recursos federais chegam nessas cidades aniversariantes. Mas antes tem curiosidade. Eu vou começar aqui pela menor cidade em termos de população. Com apenas 6 mil habitantes, Boa Ventura de São Roque, lá no Paraná, tem economia baseada na agricultura. Tem a natureza exuberante, com cachoeiras, trilhas e o impressionante Salto São Francisco. Olha aí, outro propondo um caderninho para conhecer, hein? Boa Ventura de São Roque. Na agricultura, o Plano Safra fechou de janeiro a agosto desse ano 464 contratos, com 99 milhões de reais concedidos nesse período. Para o agronegócio foram 179 contratos, que são os produtores maiores, né? E para a agricultura familiar, mais contratos, olha só, 285, com 22 milhões de reais em crédito concedido. Esse crédito que o agricultor familiar pode usar aí para melhorar a sua produção, né? Custear insumos, equipamentos. É importante o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Também tem lá em Boa Ventura de São Roque, no Paraná, agricultores familiares fornecedores de alimentos para o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Esses 12 agricultores familiares receberam R$ 47 mil no ano. Esse dado aqui, segundo o Comunica BR, é de janeiro a maio. Vamos viajar agora para a próxima cidade, Diamantino, lá em Mato Grosso. Diamantino tem 22 mil habitantes e possui um centro histórico rico, viu? Lá no centro histórico tem, por exemplo, a Casa Memorial dos Viajantes. Vamos ver como é que está chegando o recurso federal lá em Diamantino. Tem plano safra lá, claro, né? 220 contratos com R$ 492 milhões concedidos esse ano já. E no agronegócio são 195, olha a diferença. Lá tem mais produtores maiores, né? 195 contratos do agronegócio e só 25 contratos de agricultura familiar, que são os pequenos agricultores. Bom, vamos agora para... Para onde? Para Espera Feliz, em Minas Gerais. Espera Feliz tem 24 mil habitantes, é quase do tamanho aí de Diamantino, né? E é conhecida pela sua beleza natural, incluindo também cachoeiras, como a Cachoeira Vale a Pena e o Parque Aquático Cachoeira do Criador. Bom, vamos ver como é que os recursos estão chegando em Espera Feliz? As transferências para o município, de janeiro a agosto desse ano, foram de R$ 41 milhões. Ou seja, o governo federal transferiu lá para a prefeitura, para o município, né, para os projetos do município, R$ 41 milhões. E para os cidadãos, foram R$ 11 milhões para o Bolsa Família, R$ 9 milhões para o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, R$ 168 mil para o Auxílio Gás e R$ 2 milhões foram destinados ao seguro-desemprego. Tudo isso aqui, recurso do governo federal chegando aí na cidade. E para a gente encerrar nosso parabéns de hoje, pelo Comunica BR, a gente retirou aqui os dados da Grande Feira de Santana, na Bahia. Olha só, 660 mil habitantes tem a chamada Princesa do Sertão. É a maior cidade do interior do Nordeste e a segunda mais populosa da Bahia. Lá em Feira de Santana, a gente tem dados do emprego. No último levantamento aqui do Comunica BR, foram 145.300 empregos gerados no município, sendo 41% mulheres. Isso, empregos formais, viu, gente? Com carteira assinada. E tem Desenrola Brasil lá. 17 mil pessoas foram beneficiadas pelo programa na faixa 1, que são aquelas com renda bruta mensal de até 2 salários mínimos ou inscritas no CAD Único. A maioria mulheres também, que regularizaram aí as dívidas pelo Desenrola Brasil. 53% de mulheres. Muito legais esses dados do Comunica para a gente dar esse giro pelo nosso Brasilzão, né? Mas vamos seguindo, porque ainda tem muito mais agora aqui no Assunto Federal e agora pelo horário de Brasília, 4h31.
Momento Entrevista.
E chegou a hora do Momento Entrevista. A conversa hoje é com o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, que falou sobre o programa de redução de filas no INSS, o pagamento para crianças vítimas do Zika vírus e outros temas. Vamos ouvir.
Para começar, ministro, a gente vai falar sobre esse programa que vai reduzir a fila de espera do INSS. Entre as medidas, está previsto o atendimento em unidades da Previdência Social, onde não é oferecido esse serviço. Vamos contar para os nossos ouvintes como vai funcionar essa ação e se já tem funcionamento, como é que vai funcionar?
Na verdade, o PGB é um plano de incentivo aos servidores do INSS para que eles possam atender mais pessoas. O objetivo é que eles possam fazer um chamado contraturno, que é o trabalho fora do horário de expediente, inclusive nos finais de semana. Então, esses servidores estão fazendo mutirões pelo Brasil inteiro. Esses mutirões já estão acontecendo. E eles recebem, então, uma remuneração a mais por conta desse esforço fora do expediente, do horário de trabalho. Então, foi autorizado pelo Presidente da República, esse PGB, é um plano de incentivo para dar uma força nesse movimento de diminuir a fila, de atender melhor, de atender mais gente, de conceder benefícios, de fazer revisão, porque é uma demanda do TCU e é uma demanda legal que a gente faça essas revisões para ver quem continua tendo benefício, né? Afinal de contas, a gente precisa pagar a quem tem direito e para isso não pode faltar dinheiro. Então é preciso a gente estar sempre revisando, é uma medida legal. Mas o objetivo maior é reduzir a fila e conceder benefício a quem tem direito. Então está funcionando e já está em vigor.
Agora, ministro, qual o tempo médio de concessão dos benefícios e qual a expectativa do governo com esse programa?
Bem, a expectativa nossa é exatamente esse, diminuir a fila, fazer com que o atendimento às pessoas não ultrapasse os 45 dias. 45 dias foi mais ou menos o prazo convencionado com o Tribunal de Contas da União, num termo de ajustamento de conduta com o Ministério da Previdência Social. Então, a gente não pode ultrapassar os 45 dias para que o cidadão que demanda, que procura o INSS, ele obtenha a resposta. Logicamente, nem sempre a resposta é positiva, às vezes a pessoa não tem direito, mas que ele obtenha a resposta dentro desse prazo de 45 dias. Então, esse é o foco do PGB, que a gente possa reduzir o prazo de espera para ficar dentro desses 45 dias de média. Quanto menos dos 45 dias, melhor. Porque se tem 45 dias de média, tem lugares onde vai ter 90 dias, tem lugares onde vai ter 2, 3 dias. Então, a gente precisa reduzir isso. A meta vai ser sempre estar abaixo dos 45 dias e com esse PGB agora a gente recebe um incentivo e uma força importante do governo federal para poder atuar nisso e conseguir números melhores.
A gente falou das filas, agora a gente vai falar sobre os benefícios para crianças que foram vítimas do vírus Zika. Vai ser paga uma indenização, como a gente disse, e uma pensão mensal às vítimas. Quem pode receber, ministro, e qual é o impacto dessa medida?
Veja, para aqueles que não se lembram, foi um surto através de um mosquito, né? Tem nada a ver com vacina, porque as pessoas espalharam fake news, tinha sido vacina. Tem nada a ver com vacina. Foram mosquitos, a Aedes aegypti, que picaram pessoas grávidas, mulheres grávidas, e elas tiveram crianças com microcefalia causada justamente pelo Zika vírus. Faz 10 anos daquela contaminação, e o estado de Pernambuco, que é o estado de onde eu venho, foi o estado mais afetado. Cerca de um terço de todas as crianças que nasceram com microcefalia nasceram em Pernambuco, mas foram espalhadas por todo o Brasil. Então foram criadas associações, anjos, mães de anjos e entidades que acolheram essas mães se uniram, elas lutaram muito. Essas mães são verdadeiras guerreiras, porque não foi só a luta de criar os filhos com microcefalia, que é uma dificuldade gigantesca, mas manter a luta em busca dessa reparação do Estado. Foram duas lutas que elas travaram durante esses 10 anos e como foi bom a gente ter feito essa assinatura na semana passada. Eu assinei aqui a portaria, publiquei a portaria e fiz uma publicação também simbólica lá em Pernambuco, junto com o prefeito do Recife, João Campos, e junto com 70 crianças e 70 mães e familiares que estavam ali recebendo a garantia do Estado da pensão, da indenização de R$50 mil, que será paga de imediato, e somados a um benefício especial no teto do que pode pagar o INSS, que hoje é de R$ 8.157. Quando aumentar, eles aumentam também. Para toda a vida, é vitalício. Então, foi uma vitória, era um clima de alegria, apesar de todo o sofrimento, de toda a luta, do tanto que choraram, mas o clima lá era de celebração, de festa. Então, foi um momento muito emocionante. E que bom que a gente pôde fazer essa reparação e atender essas mães, principalmente as crianças, que vão poder ter uma qualidade de vida melhor. Dinheiro nenhum paga, dinheiro nenhum vai reparar, mas pode dar uma qualidade de vida e uma condição melhor para aquelas crianças e para aquelas mães que se dedicam quase 100% do tempo a manter aquelas crianças vivas e bem.
Agora, ministro, como é que essas mães ou os responsáveis devem fazer para receber esse benefício? É fácil?
Olha, elas já têm a expertise, né? Porque nós, quando editamos a portaria, tem os critérios, tem um formulário que elas têm que preencher, tem uma junta médica que tem que atestar, mas elas estão todas já cientes disso. A gente disse que a portaria e os critérios foram baseados no que preceitou o Ministério da Saúde, portanto, a gente não pode simplesmente dizer todo mundo tem direito, não dá para ser assim. Então tem que ter os critérios. Mas nós fomos lá, levamos o consultor jurídico, levamos o superintendente do Nordeste para Pernambuco, para ele dar as informações. E o meu recado foi claro para elas: olha, a decisão do governo federal é acolher, é facilitar, é ampliar o acesso. Não tem nada aqui para dificultar, para restringir, para diminuir o acesso. Então, isso deixou-as mais tranquilas. E a gente está dando todo o suporte para que elas possam fazer uma parceria com a Prefeitura do Recife. Eu falei com o prefeito João Campos para ver se ele consegue fazer a junta médica, porque elas tiveram uma dificuldade inicial, porque como tem uma junta médica que tem que dar o laudo, às vezes tem um médico que dá, mas o outro diz, não, o outro médico já deu, e fica difícil botar a assinatura dos dois médicos no processo. E o prefeito João Campos tem certeza que vai ser sensível, com isso a gente já resolve um terço dos casos que estão em Pernambuco. E os outros estados, a gente vai tentar sensibilizar as capitais dos estados, uhum, para que os prefeitos e governadores eventualmente possam conseguir, através da rede de saúde, disponibilizar esse acesso para que a assinatura dos dois médicos seja feita de forma rápida e elas consigam receber depois de tanto tempo, que agora a gente não demora. Eu, a diretriz, eu já reuni hoje cedo no Ministério e pedi para que todas as áreas se mobilizem para que a gente possa fazer isso de forma célere, rápida, para que a gente possa dar esse benefício a elas, que é devido, o mais rapidamente e o mais fácil possível.
Ministro, o senhor está aqui, a gente não pode deixar de falar agora sobre essa devolução dos recursos a aposentados e pensionistas do INSS que tiveram os descontos indevidos. O recurso já foi devolvido a mais de 2 milhões de pessoas. Como é que está o trabalho? Quem tem direito? Como é que está funcionando isso?
Bem, foi um sucesso, né? Porque o governo se prontificou a comunicar aos aposentados que eles tinham sido descontados, àqueles que já sabiam foram comunicados oficialmente, aqueles que não sabiam também foram avisados, e foi um trabalho do governo federal, do nosso ministério, e nós conseguimos fazer uma ampla divulgação disso. Depois disso, os aposentados entraram em contato através do aplicativo Meu INSS, através da Central 135, que é o call center do ministério, e nós ampliamos isso com a possibilidade de atenção pelas agências dos Correios, que era uma coisa nova. E o que a gente esperava que fosse assim uma coisa pequena, 2%, 3%, terminou se transformando em 30%. 30% dos acessos foram feitos nas agências dos Correios, de forma presencial, sendo acolhidos, trabalhados, tratados pelos funcionários dos Correios. Então, nós tivemos índices muito altos. Nós já pagamos efetivamente a 2 milhões e 300 mil aposentados, mais de 1 bilhão de reais já foi indenizado, devolvido a eles, né? Eu tenho tratado pouco como ressarcimento, porque é um termo que as pessoas não entendem bem. Então, o dinheiro de volta no bolso do aposentado, corrigido em parcela única. É assim que a gente tem tratado. E nós estamos animados, porque o governo quer pagar, o governo tem o dinheiro, que foi concedido pelo Congresso Nacional, o crédito extraordinário. Portanto, nós estamos fazendo essa propaganda para que os aposentados que têm direito, que já vem acompanhando esse processo, eles façam a concordância, né, através do Meu INSS ou nas agências dos Correios, e cerca de 99% daqueles que têm direito já receberam. Então, só notícia boa aqui, graças a Deus, somando com essa notícia que vocês deram no início aqui, de que nós temos a menor taxa de desemprego da série histórica de 2012. Então, só notícia boa para quem está nos ouvindo aqui.
A gente ouviu aí a entrevista do ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, e para ouvir esse e outros conteúdos, você já sabe, é só acessar radiogov.ebc.com.br.
Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
Olha, o Ministério de Minas e Energias, distribuidoras de gás, discutem a implementação do programa Gás do Povo. Essa e outras informações do setor elétrico a gente ouve agora no Conexão Energia.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reuniu nesta terça-feira os presidentes das maiores distribuidoras de gás de cozinha, o GLP. O encontro foi realizado para tratar do papel fundamental do setor na implementação do programa Gás do Povo, que vai distribuir gás gratuito para 17 milhões de famílias em todo o país. As distribuidoras são as responsáveis por garantir que o botijão chegue a municípios que possuam revendas operando no mercado, mas que não estejam credenciados credenciadas no programa. Ao lembrar que mais de 50 milhões de pessoas serão beneficiadas, o ministro Alexandre Silveira ressaltou o trabalho do governo em trazer tranquilidade e segurança ao setor de GLP, que movimenta hoje cerca de 50 bilhões de reais por ano. O ministro declarou que a condução do programa está sendo acompanhada de perto pelo governo e que uma nova reunião com os distribuidores para tratar de soluções operacionais deve ser agendada nos próximos dias. No Japão, o MME reforçou o protagonismo internacional do Brasil na área dos combustíveis sustentáveis ao co-presidir ao lado daquele país a primeira reunião ministerial sobre combustíveis sustentáveis. O evento aconteceu na última segunda-feira na cidade de Osaka e reuniu ministros e delegados de 34 países e organizações internacionais. Sob a coordenação do MME, as nações participantes discutiram estratégias para incentivar, acelerar e expandir a produção e a utilização dos combustíveis sustentáveis em âmbito mundial, com a meta de quadruplicar os níveis atuais até 2035. Em sua participação, o MME enalteceu os combustíveis sustentáveis no contexto energético mundial e destacou, entre outros pontos, a ampliação do uso desses combustíveis em aviação, na indústria, no transporte marítimo e rodoviário, e ressaltou ainda a importância da contabilidade de carbono no apoio a políticas públicas que envolvem os combustíveis sustentáveis. A usina hidrelétrica Juruena, localizada próxima à cidade de Campos de Julho, no Mato Grosso, entrou em operação na última semana. O empreendimento, que faz parte do programa Novo PAC do governo federal, conta com 50 megawatts de potência instalada, amplia a oferta de geração no Sistema Interligado Nacional e fortalece o setor elétrico nacional. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a entrada em operação da usina marca um momento especial para o setor energético brasileiro na consolidação do compromisso do governo federal em garantir energia de qualidade no país. Os investimentos somaram 334 milhões de reais. A usina de Juruena comercializou energia no 34º leilão de energia nova e tem contratos de fornecimento até 2054 com distribuidoras do Pará e do Maranhão. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Lise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar.
E sim, a gente vai seguir. A gente vai sim.
Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos.
A gente vai sim.
Se posicionar pela paz quando houver guerras.
A gente vai sim.
Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário.
A gente vai sim.
Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente. Um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social.
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Olha, saiu o resultado, o resultado do edital Viva Pequena África, que selecionou projetos que vão dividir 5 milhões de reais. Eles foram contemplados pelo BNDES, o consórcio Viva Pequena África, e a gente vai saber mais agora no boletim do BNDES.
Agência BNDES de Notícias. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e o consórcio Viva Pequena África anunciaram nesta terça-feira 16 os projetos culturais contemplados pelo edital Viva Pequena África. Foram selecionados 11 projetos que vão contribuir para a preservação e valorização da memória e herança africanas na região da Pequena África, localizada na zona portuária do Rio de Janeiro. Os projetos vão dividir um prêmio de R$5 milhões, oferecido pelo BNDES e por instituições apoiadoras, a Open Society Foundation, a Ford Foundation, o Instituto Ibirapitanga e a Fundação Itaú. O primeiro lugar ficou com o projeto proposto pela Casa Escrevivência, espaço cultural lançado pela escritora Conceição Evaristo em 2023. Situado no Largo da Prainha, na região da Pequena África, o espaço abriga todo o acervo literário da escritora, como explica a própria Conceição Evaristo.
Estamos falando de um patrimônio escrito, de um patrimônio bibliográfico, que sem sombra de dúvida soma-se a outras memórias que estão implantadas na região, como a memória da música, do samba, da culinária, e nós chegamos trazendo essa memória escrita, essa produção escrita.
A região da Pequena África abriga o sítio arqueológico do Cais do Valongo, principal ponto de desembarque de africanos escravizados nas Américas. O local foi reconhecido como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e acabou de se tornar também Patrimônio Histórico Cultural Afro-Brasileiro, reconhecido por lei federal. Reportagem André de Barros Lima.
Para mais informações, acesse agenciadenoticias.bnds.gov.br.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço.
Como a gente já falou aqui, o Bolsa Família de setembro começou a ser pago hoje, né? E amanhã os pagamentos vão para os beneficiários com cartão terminado no NIS 2. Roda aí o Caixa Notícias, Boró.
Caixa Notícias. A Caixa inicia nesta quinta-feira, dia 18, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de setembro para os beneficiários com o número de identificação social UNIS terminado em 2. O pagamento é realizado preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saque sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
O Ministério da Educação oferece quase 2 mil vagas em cursos técnicos do Profuncionário, o Programa de Formação Inicial de Profissionais da Educação Básica. Luciano Barroso fala dessa oportunidade.
O Ministério da Educação, MEC, divulgou no dia 11 de setembro o resultado da pactuação do Programa de Formação Inicial de Profissionais da Educação Básica, Profuncionário. A iniciativa oferece a trabalhadores das redes públicas de ensino quase 2 mil vagas de cursos técnicos em 12 redes estaduais e do Distrito Federal, com início previsto para outubro. O investimento é de 9,2 milhões. Os cursos técnicos serão de nível médio nas áreas de Secretaria Escolar, Alimentação Escolar, Multimeios Didáticos e Infraestrutura Escolar. A qualificação será gratuita na modalidade à distância, com entrega de diploma no final. De acordo com o MEC, o Profissionário foi retomado em maio deste ano e tem como objetivo a formação técnica, a profissionalização e a valorização dos trabalhadores da educação básica das redes públicas. Os cursos são do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Barroso.
Curtas do Bom Dia.
E hoje teve Bom Dia Ministro aqui nos estúdios da EBC, que a gente recebeu aqui o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Na conversa com emissoras de rádio de várias regiões brasileiras, o ministro falou sobre algumas medidas tomadas para minimizar os impactos do tarifaço do governo norte-americano sobre os produtos do Brasil. Vamos ouvir.
Todos nós fomos em busca de novos mercados. Abrimos 437 novos mercados nesses 2 anos e 9 meses, né? Um recorde absoluto, nunca tivemos tantas opções. Isso, então, fez com que esse momento do tarifaço impactasse muito menos. É, nós temos hoje um portfólio e grandes oportunidades para exportar os produtos brasileiros, mas também não deixamos de estar conectados com as exportações norte-americanas. O diálogo acontecendo, produtos importantes saíram do tarifaço, como suco de laranja, produtos de celulose, tem o cacau. E nós vamos continuar trabalhando, dialogando, além das medidas que já foram tomadas. 30 bilhões de reais liberados do Fundo Garantidor das Exportações, levando crédito a quem pudesse estar impactado por essas medidas, renegociação para garantir o emprego, a estabilidade das empresas, o drawback ampliado. Todas as ações foram tomadas e estamos abertos ainda a dialogar com as empresas, as indústrias, o comércio, a agropecuária, para todo mundo que for afetado de alguma forma ou outra, o governo estará ao lado, estendendo a mão para que a gente minimize esses impactos.
Carlos Fávaro também falou da medida provisória do governo federal que garante 12 bilhões de reais em crédito extraordinário para os produtores rurais. Essa iniciativa viabiliza aí linhas de crédito para liquidação ou amortização de dívidas contratadas pelos agricultores familiares, médios produtores, cooperativas e associações rurais. Vamos ouvir mais esse trecho.
O presidente Lula determinou a edição de uma medida provisória de 12 bilhões de reais do Tesouro brasileiro para que possa repactuar as dívidas dos produtores em 3 faixas, né, para pronafianos com dívidas até 250 mil reais, juros de 6% ao ano, 2 safras, 1 ano de carência, então, mas ele vai pagar na prática só a primeira parcela em 2027 e 9 anos para amortizar, juros de 8% ao ano para médios produtores, até 1,5 milhão de reais de dívidas, e a mesma lógica, paga a primeira parcela em 2027 e 9 anos para amortizar. E dívidas até 3 milhões de reais para grandes produtores, juros de 10% ao ano, primeira parcela em 2027 e 9 anos para amortizar. E um produtor pode dizer, mas se eu devo mais de 3 milhões de reais? Esta mesma medida provisória dá um incentivo às instituições financeiras para que ela possa restabelecer o seu balanço à normalidade, desde que repactue com os produtores. Então, a gente estima que mais 20 bilhões de reais serão colocados pelas instituições financeiras para recuperar os créditos dos produtores. Isso deve voltar à normalidade, à atuação do Plano Safra, dar mais uma vez, o presidente Lula sempre tem atenção a isso, um prazo longo para os produtores que sofreram problemas climáticos, intempéries, restabelecer o fluxo normal na sua produção. São 10 anos para repactuar e pagar essas dívidas que vinham atrapalhando a performance do Plano Safra.
Olha, o ministro Fávaro também destacou a importância da agricultura familiar para o abastecimento do país e muitos outros temas. Mas para ouvir a versão completa do programa Bom Dia Ministro e esses trechos, basta entrar lá no nosso portal radiogov.ebc.com.br. Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje. Agora uma última informação, já está tudo pronto lá no Palácio do Planalto para a cerimônia de sanção do projeto de lei que cria o ECA Digital, o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, para proteger aí as crianças e adolescentes de ameaças, né, virtuais. A gente falou aqui que essa proposta, você deve se lembrar, ganhou destaque nacional após o influenciador Felca publicar aquele vídeo que denunciou a adultização e a exploração sexual de crianças e adolescentes para a criação de conteúdo na internet. Esse projeto já estava tramitando desde 2022 e foi, então, portanto, aprovado no fim do mês passado e hoje vai à sanção presidencial. A Rádio Gov transmite esse evento ao vivo pelo satélite e também pelo nosso streaming do site radiogov.ebc.com.br. E o Assunto Federal termina aqui. Amanhã eu tô de volta a partir das 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.